Bom, estamos em condições de retomar então os trabalhos. Temos aqui connosco o Dr. Luís Vilas Boas, psicólogo clínico, presidente do Grupo de Trabalho para a Agenda da Criança e diretor do Refúgio Abuinha Ascensão. É uma pessoa subajamente conhecida de todos nós. Eu gostaria de lhe dar as boas-vindas a este Grupo de Trabalho, dizer que é um prazer recebê-lo e agradecer desde já em nome do Grupo de Trabalho a disponibilidade para colaborar connosco e a disponibilidade que teve em dar uma resposta tão breve a este pedido, uma vez que a data que lhe foi solicitada a sua presença foi uma data tão próxima e, portanto, agradecemos a sua disponibilidade de forma redobrada. E agradeço já antecipadamente todos os contributos que nos puder prestar para o esclarecimento da questão que nos traz a este grupo de trabalho. Portanto, terá então um período inicial para uma exposição inicial que rondará os 15 minutos e, portanto, dou-lhe desde já a palavra.
Muito obrigado, senhoras deputadas, muito obrigado, senhor Presidente. É a primeira vez que me fazem este tipo de convite neste âmbito de da primeira comissão, num grupo de trabalho, e desde já gostava de sinalizar dois pontos, dada a matéria que está em questão, em apreço. Primeiro é que, independentemente de considerações que possa fazer em qualquer parte da minha intervenção ou da resposta às interpelações, gostava que ficasse bem claro que estou aqui por virtude do que se pode considerar defesa dos direitos da criança no âmbito de um documento que tem que ver, naturalmente, com uma matéria que não é especificamente da criança, mas de cidadãos, onde a criança também é considerada. Segundo lugar, como eu tenho dito noutras oportunidades e noutros contextos, de que ficasse também muito bem claro que a minha posição face ao comportamento e à forma como são abordadas muitas vezes os temas que dizem respeito ao grupo LGBT, seja em que domínio for, merecem, porventura, um tratamento diferente desta Casa da Assembleia da República, que não tem sido considerado, ou seja, há gente que dá cá aquela palha, estigmatiza, ofende e, portanto, e intromete-se nos direitos e nas liberdades que cada cidadão tem, independentemente da sua orientação sexual. São estes dois pontos prévios que queria fazer. Relativamente ao documento que temos em apreço, eu não sou jurista, sou realmente temporariamente ainda presidente do Grupo de Trabalho da Agenda Criança, no âmbito de uma resolução que já foi aprovada há dias pelo Conselho de Ministros, mas também estou relacionado com esta temática porque fui, em 2003, 2005, presidi uma comissão que reviu a lei da adoção, que está em vigor, a 31/2003, e a comissão de acompanhamento, onde tive a honra de ser acompanhado com bastante energia pela senhora que é hoje a atual Procuradora-Geral da República, Maria Joana Raposo Marques Vidal. E, portanto, nesta matéria de adoção e nesta matéria que hoje aqui me traz, eu gostava de dizer algo que, porventura, não foi dito ainda, mas eu entendo que é necessário dizer-se e que seja considerado com muita pertinência. Este projeto de lei diz, reza na primeira linha, consagra a possibilidade de coadoção pelo cônjuge ou unido de facto do mesmo sexo e procede à 23ª alteração do registro do Código Civil. Eu entendo que não se pode consagrar o que quer que seja que não exista na lei. Co-adoção não existe na legislação portuguesa. No Código Civil, nem em nenhuma das leis, em Portugal apenas existe adoção plena, adoção restrita. Se considera a adoção por parte do cônjuge uma co-adoção, é uma consideração e não uma decisão que tenha sido tomada em sede própria, nomeadamente em alteração do próprio Código Civil ou de lei de adoção. Portanto, para mim só existe adoção plena, adoção restrita e julgo que para qualquer outro cidadão não deverá deixar de haver isto. Por outro lado, a co-adoção parece-me evidente para quem acompanha, como eu, há muitos anos, o que se passa também noutros países, quando aqui há meia dúzia de anos no Massachusetts e noutras terras, como outros estados como Nebraska e outros, criaram o termo co-adoption para resolver um problema que é necessário ser resolvido, e já o disse também noutras oportunidades. Não podemos deixar crianças entregues a si próprias em situações de orfandade do seu pai ou da sua mãe, biológico, seja qual for o contexto em que elas vivam. Os americanos resolveram chamar co-adoption à solução que encontraram no Massachusetts e hoje usam-no noutros sítios. Eu quero crer, enfim, é uma suposição apenas, que esta palavra co-adoption influenciou a ideia do legislador para este projeto de lei, no sentido de dar a ideia de que já há em Portugal uma co-adoção, vamos torná-la extensiva às uniões de facto ou ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Não há co-adoção em Portugal, porque quem adota o filho do cônjuge em Portugal chama-se adoção. Única simplesmente. Não tem qualquer outra alternativa, tanto quanto é do meu conhecimento até entrar nesta sala. Por outro lado, esta consideração poderia levar a outras que, por sua sequência, fariam ter como vazio de conteúdo todo o próprio projeto de lei. Porque ele visa tornar extensivo a este grupo de cidadãos do mesmo sexo que, por qualquer razão, tem no conjunto da sua vivência ou por casamento ou por união, tem todo o direito, com certeza. Eu estou na casa do direito e a casa da democracia, portanto, quem sou eu para pôr em questão o que quer que seja de direito a mudar, a inovar ou alterar. A lei da adoção em Portugal foi aprovada em 22 de agosto de 2003 e vigora desde 22 de setembro de 2003. O Código Civil, nesta matéria, nem sempre acompanhou decisões no âmbito da adoção, como por exemplo aconteceu em 2010 com a lei do casamento, onde não ficou expresso claramente, não foi alterado o Código Civil, dizendo-se que não haveria direito à adoção, pelo que é de toda a pertinência poder pensar-se e admitir-se que ao haver casamento há direito à adoção. Como não sou um homem de direito, não queria meter mais a colher em seara alheia na matéria específica do que pode advir do que eu acabei de dizer, mas queria repetir que me parece a mim que esta matéria deveria ter sido precedida de uma outra. A alteração do Código Civil mediante a alteração no sentido de fazer chegar à legislação portuguesa a nova figura de co-adoção. E se calhar, chamando a adoção pelo cônjuge das uniões ou de casamentos antecedentes de qualquer natureza, de pessoas heterossexuais ou homossexuais, este poderia ter sido o primeiro passo. Não foi. E quem lê este documento dá a ideia que, à partida, ele pretende que seja consagrada uma coisa chamada co-adoção. Eu não sei, nem tenho nada que saber qual é a intenção de quem fez este documento. Sei é que, partindo deste princípio, tudo o que está aqui escrito, independentemente dos pormenores que possam ser falados, e que eu terei prazer em responder ao que for capaz, e que souber, eu acho que se trata aqui de uma situação de precipitação numa matéria de grande sensibilidade e que, nesta altura, com este passo, que entretanto, de uma forma estranha, mas portuguesamente normal, a forma como a imprensa nos últimos meses se tem referido à co-adoção, até parece que ensinaram os portugueses a dizer que há uma co-adoção em Portugal. Não há co-adoção em Portugal. Há só adoção, plena e restrita. Por outro lado, é evidente que, do ponto de vista do pormenor do que aqui no artigo 2, por exemplo, se fala, tudo tem uma forma de ser percebido por mim próprio aqui nesta audição, mas, por outro lado, partindo da primeira afirmação e desta segunda, em que, no fundo, o que este artigo 1 objeto, eu poderia dizer que esta lei configura uma, toda ela, e este artigo 1º é totalmente vazio de conteúdo. É vazio de conteúdo. A outra coisa é também não querer avançar antes que, porventura, o entendam os senhores deputados por considerações ou por opiniões ou por o que quer que seja que tenha que ver com a problemática da parentalidade, da paternidade, todos esses termos que hoje estão em uso em torno do que é proteger crianças quando a família não é capaz de o fazer, ou por inibição do poder paternal, ou por desaparecimento, por tragédia, por morte, etc., Por exemplo, lembrar-lhes que em Portugal há milhares de crianças de pais separados, de casamentos e de uniões de facto heterossexuais, há milhares de crianças neste momento em Portugal que, pelo facto de viverem numa ambiência, portanto, de separação, não deixam de ser filhas de e filhos de. A outra coisa é que aqui neste documento parece que se poderia pensar, e estou a falar num pormenor e só neste, não tenho a falar mais nenhum que não queiram perguntar-me ou questionar, parece-me que aqui se poderia a posição de, mais do que considerar analógica a situação das pessoas do mesmo sexo unidas de facto ou casadas, parece que se quer ir mais além, como se porventura o número de pessoas, não sei que, se alguém saberá neste país, não sabe, ninguém sabe com certeza neste país, que quantas pessoas unidas de facto ou casadas têm crianças no seu ambiente. Haverá naturalmente quem tenha estimativa. Este é um país onde não se sabe sequer quantas crianças em perigo existem. Há estimativas e vemos publicadas, vemos reuniões, vemos conferências nacionais sobre isso, vemos publicações onde a fiabilidade é próxima do zero, em alguma das afirmações. Portanto, eu acho que vir falar ou dar uma opinião sobre este documento impunha que logo à cabeça dissesse que não percebo como é que se consagra a possibilidade de uma figura jurídica inexistente no ordenamento jurídico português. Isto chega, já me ensino.
Muito obrigada. Vamos então proceder a uma ronda pelos grupos parlamentares. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer também ao Dr. Luís Vilas Boas a disponibilidade para estar connosco e debater esta temática. Enfim, eu penso que faço algumas dúvidas que colocou, eu sei que o objetivo é o inverso, mas como temos uma oportunidade também a ouvi-lo nas conclusões finais, também para explicar um pouco a ideia do que é que está subjacente para que também nos possa dar os contributos relevantes. De facto, a questão da terminológica não é mais importante, a coadoção é efetivamente a adoção pelo cônjuge, isso resulta de forma bastante clara do diploma quando se diz que se aplica à coadoção o regime aplicável à adoção pelo cônjuge. Portanto, é uma adoção plena pelo cônjuge nos termos, aliás, em que o Código Civil já regula. E de facto o doutor tem toda a razão, há uma grande confusão normativa em torno desta matéria que a própria lei do casamento civil não ajudou a resolver, ou seja, temos leis dispersas que regulam estas matérias e de facto não podia estar mais de acordo quanto à necessidade de alguma uniformidade. Agora, o que é facto é que este conceito de coadoção, nestes termos, e como o senhor referiu também, adotado noutros Estados, é algo que é inteligível em termos de comunicação, as pessoas compreendem e o debate público que se tem feito em torno dele, é claro para todos que coadoção significa adoção pelo cônjuge, neste caso, no contexto de uniões de pessoas do mesmo sexo. E o doutor referiu um caso, enfim, que é relevante e já agora começava por aí uma das questões que lhe colocaria, precisamente relativamente ao antecedente que encontrou em Massachusetts, portanto um dos primeiros Estados norte-americanos a consagrar esta possibilidade, portanto a possibilidade da adoção pelo cônjuge mas curiosamente um Estado que evoluiu no sentido, um exemplo que nos deu, mas um Estado que entendeu que a coadoção não era suficiente e até avançou mais longe e portanto tem hoje um regime de adoção plena e portanto nos Estados Unidos encontramos aí e em muitos outros Estados, um regime de adoção plena por casais do mesmo sexo. Mas não é isso que discutimos, de facto. Aquilo que olhamos é para os Estados e jurisdições que admitem a coadoção e é daí que vem a terminologia. Temos a Áustria, a Finlândia, a Alemanha, a Eslovénia, a Groenlândia, Israel e nos Estados Unidos, a Pensilvânia e Montana, que são aqueles Estados que preservam esta figura. Portanto, só com esta primeira nota inicial para dizer que, de facto, o âmbito e o alcance do Instituto, pensamos nós, que fica claro e acho que temos toda a disponibilidade, eu penso que por parte de todos os grupos parlamentares, de melhorar tecnicamente o diploma, se for caso disso, no sentido de terminologicamente não haver dúvidas. Mas aquilo que mais nos relevava e, portanto, aquilo em que o conhecimento que o Sr. tem profissional e científico e é o que nos interessa, gostaríamos também de colocar algumas questões relativas àquilo que tem sido tomadas de posição e de estudos científicos realizados nesta matéria que têm vindo a sublinhar, e este é o aspecto principal, também não poderia estar mais de acordo quanto ao facto da defesa dos direitos da criança ser o principal e o mais importante elemento que procuramos alcançar com este diploma, mas de facto se olharmos para um conjunto de tomadas de posição recentes, e algumas até não tão recentes, com mais de 10 anos, de inúmeras instituições, de colégios de especialidade, de associações profissionais nos Estados Unidos, algumas das quais, segundo penso saber, o setor até é associado, tem vindo a sublinhar que a necessidade de enquadramento jurídico em relação à possibilidade de estender a parentalidade aos dois membros do casal, não só não é prejudicial ao desenvolvimento do menor, como até em alguns casos se impõe mesmo em função da proteção acrescida que o menor necessitaria. A American Psychological Association, portanto, tem uma deliberação de julho de 2004, já com algum tempo, em que sublinha precisamente isto. Com base nos estudos disponíveis à altura, e depois disso realizaram-se muitos estudos também, a doutora Dulce Rocha, na audição anterior, dava nota de que muitas vezes nos Estados Unidos encontramos muitos exemplos, e hoje não só aí os encontramos na Austrália, o próprio Brasil já tem estudos ao nível do Conselho Federal da Psicologia Clínica sobre esta matéria, e de facto encontramos um consenso cada vez maior no sentido de se sublinhar que não só não há um prejuízo para o desenvolvimento da criança, como também, aliás, em alguns casos ele se imporia mesmo, a ideia da introdução da proteção legal se imporia mesmo como forma de proteção. E para esse efeito, dava também nota de uma recente, essa sim mais recente, tomada, não tão recente, peço desculpa, até é de 2002, uma tomada de posição da Associação Americana de Pediatria, que sublinha não só a utilidade, nesses casos que o Sr. referia e bem há pouco, a dificuldade da criança que fica desamparada perante o desaparecimento da figura que tem o poder parental, mas especialmente em todos os outros casos da vida da criança, no dia-a-dia em que esse elemento é relevante. E, portanto, também, tendo em conta a sua experiência na área, portanto, do seu trabalho e o acompanhamento da definição do que é o interesse da criança, este estudo da Academia Americana de Pediatria sublinha precisamente que não só se trata dessa eventualidade trágica e dessa necessidade e desse momento difícil para o qual a lei deve ter uma resposta, mas também para os casos de regulação de alimentos, no caso de separação, os casos relativos à proteção e aos benefícios sociais de que o menor pode beneficiar, se puder beneficiar, por parte dos dois membros do casal, a estabilidade financeira acrescida e a segurança jurídica adicional resultante do vínculo jurídico corresponder ao vínculo fáctico e a situação efetiva de que, mesmo em caso de uma separação, poder haver uma regulação do poder parental e portanto, em que estas decisões, depois no contexto até do quotidiano, também têm um grande reflexo. Decisões e relações com o contexto escolar, com o contexto clínico, ou seja, decisões médicas que podem e devem poder ser tomadas em conjunto, ou pelo menos em situação de impossibilidade por um dos membros do casal. Portanto, todos estes factos que dizem diretamente ao bem-estar da criança parecem-nos particularmente relevantes. E, portanto, tendo este aspecto em cima da mesa, a necessidade de recolhermos elementos que nos permitam de forma adicionalmente habilitada, concluir como é que posição, que elementos nos poderia dar quanto a este crescente consenso científico neste sentido e também, obviamente, quanto à vantagem em oferecer soluções claras e, portanto, quanto às eventuais dificuldades de redação ou de apresentação do diploma, obviamente que aí eu acho que há toda a vontade e toda a vantagem em obtermos contributos adicionais. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a palavra a Sra. Deputada Andreia Neto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria, naturalmente, agradecer ao Sr. Luís Vilas Boas pelos contributos já prestados, pela sua presença e disponibilidade aqui no âmbito de trabalho, do Grupo de Trabalho da Apreciação na Especialidade do Projeto de Lei referente à possibilidade de coadoção pelo cônjuge unido de facto do mesmo sexo. Naturalmente, sou também felicitá-lo pelo todo o trabalho que tem desenvolvido no apoio à criança em risco, como diretor também do Refúgio Abuim Ascensão, e também felicitá-lo mais recentemente pela sua nomeação como presidente do Grupo de Trabalho também para a Agenda da Criança. Eu vou colocar duas ou três questões muito, muito breves. Eu gostava de perceber, pela sua experiência, a sua experiência profissional e sempre naturalmente no superior interesse da criança, no sentido de proporcionar à criança um ambiente saudável, um ambiente feliz, com a capacidade para enfrentar o futuro, se entende que este projeto relativo à coadoção acautela efetivamente o superior interesse da criança. Se entende que acautela e se não acautela, no seu entender, porquê? E porquê, em que é que se baseia para defender que este projeto de lei não acautela o superior interesse da criança? Se baseia em alguma experiência empírica, se baseia em estudos? E pergunto-lhe também, eu penso que também já o disse na sua intervenção inicial, que não existem estatísticas, não existem números em Portugal, investigação neste âmbito. Gostava, efetivamente, que concretizasse novamente da inexistência destes estudos e da investigação acerca do número e do alcance que onde este projeto de lei possa atingir. Uma última questão, ou melhor, uma penúltima questão. Tive a oportunidade de ler algumas declarações públicas que teve a oportunidade, o Sr. Doutor teve a oportunidade de proferir, e diz muitas vezes, afirma que este projeto de lei é um atentado ao direito da criança. Gostava de perceber porquê. Sei também que existe uma resolução do Conselho de Ministros datada de 30 de maio deste ano. Portanto, o Conselho de Ministros aprovou uma resolução que determina o debate público para tendente à revisão de todo o sistema de proteção de crianças e jovens em perigo, bem como também do regime jurídico da adoção. Uma vez também já falamos aqui na uniformidade em torno de toda esta matéria, pergunto-lhe se não seria também importante, no âmbito desta discussão pública, introduzirmos este assunto relativo ao projeto de lei que hoje está a ser discutido. Muito obrigada.
Muito obrigada. Em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, tem a palavra a Sra. Deputada Teresa Anjinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero também eu começar naturalmente por agradecer a presença, Sr. Doutor, neste grupo de trabalho. Este é o primeiro dia das audições da discussão na especialidade do projeto e, de facto, é bastante importante termos contributos quem efetivamente também tem tido uma voz, e uma voz bastante relevante no que diz respeito à defesa do interesse superior da criança. A maioria das perguntas que eu tinha pensado fazer-lhe já foram feitas pela minha colega do PSD e que, na verdade, se refere exatamente àquilo que para nós está subjacente a toda esta discussão, ou seja, o interesse superior da criança, como muito bem, aliás, o doutor referiu no início da sua exposição. Não está para nós aqui em causa, volto a dizê-lo, nem o conceito de família, nem tampouco questões de idoneidade por parte de um homossexual de criar e de educar uma criança, mas sim perceber qual é que é a extensão ou não, a pertinência ou não deste diploma e, para tal, obviamente, analisar aquilo que também referiu e muito bem é o Instituto da Adoção e os fundamentos do Instituto da Adoção, porquanto visa equiparar à filiação natural. Perguntava-lhe, Sr. Doutor, se não considera que, de facto, o nosso ordenamento jurídico já, porque uma das coisas que está aqui subjacente é exatamente a inexistência de um quadro jurídico que ofereça segurança a uma criança quando não tem um outro vínculo de parentalidade, se existe ou não existe no nosso ordenamento jurídico institutos apropriados para salvaguardar, para além do Instituto da Adoção, exatamente a segurança e aquilo que está subjacente a estas propostas. E se considera realista ou não todo o cenário que tem vindo a público de que, à partida, uma criança educada por dois homens casados possa, de facto, passado, tendo um laço afetivo real com estes dois homens, possa, de facto, ou mulheres, vir a ser arrancado dos braços da família do pai falecido, com quem tem o vínculo à partida biológico ou não, porque este diploma aplica-se também à questão da adoção monoparental. E qual é que é o seu entendimento em relação a esta matéria? Falou de precipitação, de que este diploma era um diploma vazio de conteúdo. Eu gostaria que desenvolvesse um pouco mais sobre qual é que é de facto a sua percepção em relação à realidade daquilo que é aqui proposto. Na nossa opinião, o direito português já tem institutos que protegem efetivamente a criança. O problema não está claramente no direito, talvez possa ter fragilidades ao nível do sistema. político, mas claramente consideramos que esta é uma matéria que não é tão pouco e ainda não está tão pouco suficientemente debatida. Já tive a oportunidade de o dizer e vou repetir, independentemente de achar bastante relevante desenvolvermos estudos comparados e fazer citações em relação a estudos, importantes estudos estrangeiros, pergunto-lhe qual é que é, na sua opinião, o estado de investigação desta matéria em Portugal, se considera que esta é uma questão que já foi suficientemente debatida e como é que é percepcionada por parte da sociedade portuguesa, uma vez que subjacente também está a questão do desenvolvimento social, também arrisco perguntar-lhe, na sua opinião, qual é a percepção da sociedade portuguesa e comportamento da sociedade portuguesa em relação a matérias relacionadas com discriminação por orientação sexual. De resto, agradecer a sua presença e, naturalmente, os esclarecimentos que nos possa dar. Muito obrigada.
Muito obrigada. Tem agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Dr. Vilas Boas, agradecer as... os elementos que aqui nos deixou, ainda assim, eu não me cabe fazer o papel de representante dos proponentes da iniciativa legislativa, os proponentes são os deputados do Partido Socialista, mas eu ainda assim julgo que há aqui um aspecto pelo qual vale a pena começar as questões que tenho para lhe colocar e tem que ver precisamente com esta objeção, que pareceu-me que foi uma objeção de fundo, que aqui colocou relativamente à impossibilidade de considerar algo que não existe no nosso ordenamento jurídico. Porque parece-me que, parece-me que o ponto de partida é exatamente outro, não é o de considerar algo que não existe, é o de criar algo que não existe, de facto. Porque, de facto, o regime, o conceito da coadoção não existe e aquilo que estamos a fazer é criar um conceito jurídico que procure corresponder a uma insuficiência que é tratada hoje no nosso ordenamento jurídico. E, portanto, parece-me que essa objeção de fundo que colocou possa ser, de alguma forma, ultrapassada com essa clarificação. De facto, aquilo que estamos a tratar é da criação de um conceito que, é certo, não parte do zero, parte de uma referência mais geral que existe em relação à adoção, mas que significa, de facto, uma criação de algo que não existe, significa algo de novo. Estamos a discutir, de facto, a criação de algo de novo que não existe no nosso ordenamento jurídico. E eu queria colocar a questão do ponto o mais objetivamente possível, partindo apenas do universo que é considerado neste projeto de lei que estamos a discutir. E, portanto, que se reporta a situações em que não haja já estabelecida dupla filiação, não é? E, portanto, em que a filiação está estabelecida em relação a apenas uma das pessoas que exerce responsabilidades parentais, e, portanto, inexiste essa dupla filiação, e em que se pretende salvaguardar ou preservar relações afetivas que já estão constituídas, que já existem por força de uma relação que é estabelecida, neste caso, com outra pessoa do mesmo sexo, por parte do pai ou da mãe, que já está legalmente reconhecido. E, portanto, apenas e só nessas circunstâncias, aquilo com que nos confrontamos hoje é a única resposta que existe, do ponto de vista do nosso ordenamento jurídico, é uma resposta que... privilegia a relação em função da relação de sangue que existe na resposta a uma eventualidade de desaparecimento, né, daquela pessoa, do pai ou da mãe, que já está legalmente reconhecido. Né? E, portanto, numa circunstância destas, porque eu julgo que esta circunstância talvez seja aquela que clarifica melhor o objetivo do projeto de lei, portanto, numa circunstância em que uma criança tem apenas estabelecido o pai ou a mãe na sua menção familiar, apesar do pai ou a mãe manter uma relação com outra pessoa do mesmo sexo, perante a morte deste, a única resposta do nosso ordenamento jurídico é uma resposta que privilegia exclusivamente o laço sanguíneo, né? Portanto, procurando atribuir relativamente à relação familiar a responsabilidade a quem já tenha, por via desse laço sanguíneo, uma relação familiar com aquela criança. E aquilo que se pretende com esta iniciativa legislativa é o contrário, é procurar privilegiar a relação afetiva, quando ela já esteja constituída, precisamente com a pessoa que, vivendo em união de facto ou casada com o pai ou a mãe da criança em questão, tinha com essa criança de facto uma relação afetiva já que era já pré-existente em relação àquela situação e sobretudo que se encontra numa situação privilegiada relativamente a outras ligações ou laços familiares que possam eventualmente existir de outra natureza e sobretudo de natureza radicalmente distinta daquela que essa pessoa vivendo em união de facto ou casada com o pai ou a mãe da criança estabelece. E portanto, considerando apenas este âmbito, que é o âmbito estrito que julgo eu a iniciativa legislativa coloca, eu gostava de que nos pudesse dar a sua opinião, a sua perspectiva, sobretudo considerando a experiência que tem nesta matéria, relativamente de facto àquilo que deve ser preferencial ou prioritário na consideração da relação jurídica, que no fundo é isso que estamos a discutir, se deve ser o laço sanguíneo da relação familiar que eventualmente existe com avós, tios ou primos ou outros familiares, ou se eventualmente aquilo que é prioritário e deve ser prevalecente é a relação afetiva que já existe com alguém que vive em situação de união de facto ou de casamento com o pai ou a mãe que está reconhecido já do ponto de vista jurídico.
Muito obrigada. E pelo Bloco de Esquerda tem a palavra a senhora deputada Cecília Honório.
Muito obrigada, senhora Presidente, doutor Luís Vilas Boas, agradecer o seu contributo. Nós estamos a colocar, digamos, questões à volta das mesmas preocupações, porque de facto o doutor é psicoclínico, é conhecido o seu trabalho, é presidente deste grupo de trabalho, é diretor do Centro do Abuim Ascensão e porventura alguns de nós ficaram um pouco, enfim, baralhados com esta sua preferência pela abordagem técnico-jurídica desta questão, mas está no seu direito e com certeza que temos de tomar em boa nota todas as intervenções e todas as apreciações. Agora, deu-lhe prevalência e há uma questão que é bom que fique esclarecida, disse aqui a determinada altura, enfim, a lei do casamento deixou em aberto a possibilidade da adoção, criou expectativa ou deixou, enfim, ali um campo de possibilidade. Bom, não é verdade, não é? É por isso que nós fizemos uma opção distinta. A lei do casamento, tal como a união de facto entre pessoas do mesmo sexo, veda objetivamente a possibilidade da adoção e, portanto, isto é claríssimo. Nesta discussão é só uma retificação, já que nós começamos pelas questões dos institutos e do quadro legal existente. Agora, eu vou, digamos, recentrar-me na questão que tem sido dominante aqui nesta conversa consigo, que é, com a sua experiência, com o seu trabalho, considera ou não que é necessário dar resposta a estas situações concretas e já existentes de facto, não é? De crianças que podem ficar desprotegidas quando são criadas por um casal do mesmo sexo. Se esta é ou não a resposta certa e adequada para, por um lado, preservar a estabilidade afetiva e os vínculos afetivos destas crianças, primeiro, segundo, para preservar direitos destas crianças, se esta é a resposta necessária ou não, no seu entendimento. Ou se, e eu não queria também desviar-me do centro da discussão, nós estamos a falar da coadoção, já conhecemos a sua posição sobre esta expressão, ou se, digamos, que no caso da sua apreciação, ela está, digamos, envolta por posições que já assumiu no passado de recusa de qualquer forma de adoção por casais do mesmo sexo. Posso fazer-lhe esta pergunta, tenho o direito também de o fazer. Agora, nesta perspectiva, nós queremos mesmo é que, a partir da sua experiência, do seu trabalho, da sua intervenção, do seu conhecimento da realidade, nos diga se há ou não necessidade de responder a estas situações de facto já existentes e se estas crianças precisam ou não de uma resposta legal que as proteja relativamente às questões afetivas e às questões da preservação dos seus direitos. Muito obrigada.
Muito obrigada. E agora sim, terá de novo a palavra o Sr. Dr. Vilas Boas para dar resposta às questões colocadas.
Obrigado, agradeço muito a forma amável e simpática como se me dirigiram, independentemente da concordância ou não com o que possa ter dito. Fazer uma nota prévia, porque muitas vezes me chamam, e enfim, naturalmente eu sou vogal de uma associação e exerço o cargo de diretor do Refúgio da Minha Extensão, mas a minha profissão não é diretor do Refúgio da Minha Extensão. Sou licenciado em Psicologia Clínica pela Universidade Clássica e tenho uma formação prévia que tem que ver também com esta Casa da Democracia. Sou e fui oficial de carreira, licenciado para a Academia Militar e tomei parte ativa no pré e no pós 25 de Abril. Às vezes é importante este tipo de notas porque ajudam a compreensão de algumas afirmações que eu possa fazer. Por outro lado, dizer que ao Sr. Deputado Delgado Alves, Pedro Delgado Alves, a adoção pelo cônjuge ou co-adoção, eu verifico de algum modo, subscreve a minha forma de raciocínio aqui trazida no sentido de como surge a palavra coadoção, mas não importa o facto de, enfim, não, para mim não tenho nenhum prémio por isso, nem venho à procura de qualquer benesse, de qualquer natureza aqui. O que realmente parece que existe, e portanto a concordância sua tem importância e é relevante no sentido de que a prática comum destes anos todos designa também, às vezes, por coadoção, quando num casamento ou outro, o cônjuge adota o filho. Essa prática é um termo que, de facto, em Portugal existe, não muito disseminado, mas, de facto, nos Estados Unidos está realmente mais disseminado. Os Estados Unidos, como sabem, têm apenas 11 estados onde há adoção e dois dos quais não permitem a co-adoção. Por outro lado, o que está em questão é que os Estados Unidos não são um exemplo, nem devem ser para nós, nomeadamente aquilo que é a investigação. 12, 11 ou 12, enfim. Que permitem.
A adoção plena,
22. Exato, 22 mais 4. Não, então, são só 22. Foi informação captada na internet há poucos dias, aliás, há 15 dias. Mas, de qualquer maneira, o que está em questão é que os americanos não são propriamente fãs da adoção, nem da adoção, nem de qualquer outro tipo de exposição das crianças a situações que eu pessoalmente, e respondendo já a alguma das perguntas que foram feitas, eu considero que não é adequado, nem milita a favor do interesse de uma criança a sua adoção por pessoas do mesmo sexo por uma enormidade de razões. Mas, de qualquer maneira, a pergunta que me faz o Sr. Deputado Delgado Alves sobre que eu percebi, se bem que usa uma palavra que eu gostava que um dia fosse erradicada do léxico português quando se fala em adoção, não há adoção de menores em Portugal, há adoção de crianças, desde o dia 20 de novembro de 1989, só são adotáveis crianças até aos 15 anos de idade. E qualquer criança é menor e todos os menores são crianças. Não há adoção de menores, há adoções de crianças. O cerne é, de facto, proteção. Trata-se de proteção. É isso, aliás, tive a oportunidade de dizer noutra circunstância. Eu percebo, e até cheguei a dizer, inclusive, que o conteúdo semântico deste tipo de documento, eu subscrevo, trata-se de proteger crianças. E Portugal não é propriamente, neste momento, um paraíso de proteção. Muito pelo contrário. Eu poderia dizer até, inclusive, não sendo a matéria, que está aqui diretamente relacionada, não há nenhuma limitação para o que quer que seja que eu possa dizer a propósito do interesse das crianças, menor, médio ou superior, Portugal é um país onde está em perigo a proteção. Para não dizer que não há proteção. É um país onde no Natal morreram 5 crianças, 2 queimadas pela mãe num incêndio, 2 envenenadas por outra mãe com sanduíches e uma terceira atirada da janela de um prédio. Não houve consequências nenhumas. Além das mães se terem suicidado, o que acontece é que não há consequências deste tipo de proteção. Por outro lado, todos sabemos que todos os dias em Portugal há crianças em perigo em famílias onde o pai agride a mãe todos os dias. Este tipo de agressão observado por crianças, em termos muito técnicos, é pior do que a agressão à própria criança. A marca que deixa na criança é uma marca indelével e conduz, tecnicamente, as situações só são perceptíveis, às vezes aos 15, 16, 20, 30 anos de idade. E falando em proteção ainda em Portugal, eu continuo muito admirado, porque a razão é que existe uma medida, enfim, dessa lei de 1999 que ainda não mudou e que tem aberrações em algumas das suas alíneas, como por exemplo pedir o consentimento dos pais para retirar uma criança de uma casa onde sabe que é maltratada. Isto é o cúmulo. Importa-se que leve a sua filha para uma instituição para que não continue a ser violada? A resposta costuma ser: só podemos atuar em flagrante delito. Ninguém atua em flagrante delito numa violação de uma criança ou no espancamento diário de um bêbado da sua mulher. O que acontece então em matéria de proteção é que nós temos uma dificuldade e grande, enorme em Portugal para resolver a proteção em Portugal, em todos os domínios. Se neste domínio o que pontifica, enfim, e emerge, é realmente proteger crianças numa determinada situação, que é o que está aqui, eu diria que há que pensar, ao repensar a proteção, que vai ser preciso, e junto já com, julgo que foi a intervenção da doutora Andreia Neto, o que foi aprovado no dia 31 de maio foi o trabalho da Agenda da Criança. O trabalho que eu desenvolvi, eu peço desculpa, 7 pessoas, uma faleceu, o doutor Coelho Antunes faleceu, mas o procurador Meia Neto, a doutora professora Maria do Céu Machado, enfim, os nomes estão no Diário da República, durante um ano fizemos um trabalho incidindo sobre proteção, acolhimento, que é outro drama que há em Portugal, proteção, acolhimento, adoção e emergência infantil. O que foi aprovado há poucos dias pelo Conselho de Ministros foi realmente uma resolução que aponta no sentido de se caminhar por aí. Portanto, parece que poderá estar no limiar do que aí vem modalidades de abordagem do que estamos a falar, nomeadamente com o Dr. Meia Neto, Procurador-Geral Adjunto, que se encarregou, digamos, prioritariamente da problemática da proteção, até porque colabora há muitos anos com o ilustre e amigo de todos nós, Armando Acácio Gomes Leandro, Presidente da Comissão Nacional. O Dr. Meia Neto tem ideias, enfim, proativas, algumas corretivas, não estou habilitado, nem nunca diria o que propusemos nos documentos, mas o Conselho de Ministros aprovou. Portanto, a porta da proteção parece que vai ser aberta, espero que seja. Foi aprovada a resolução e, por isso, haverá comissões criadas, uma para a proteção, outra para outras matérias, nomeadamente a adoção. Portanto, eu creio que esta coincidência de me terem feito o prazer de me convidar a estar aqui, porque não posso deixar de dizer que é um prazer ouvirem o que eu possa dizer-vos a propósito desta matéria, é uma responsabilidade, mas é um prazer. Acaba por ser o tema adoção por pessoas do mesmo sexo, ou co-adoção. Independentemente do que já disse, o que acontece aqui é que se sobrenadar a ideia de proteção e sobrenadar a ideia de olhar de outra forma para a adoção, coisas como, por exemplo, um observatório fantasma da adoção, uma inexistente comissão de ética para a adoção, eu propus e a doutora Joana Marques Vidal, em 2003, a criação de um observatório para a adoção, ou a criação de uma base de dados para a adoção, ainda hoje não há. Há o nome, não há a prática. Portanto, esta história toda da adoção, proteção, acolhimento e emergência infantil, que é algo sobrenada também de uma das perguntas que me foi feita, converge toda numa preocupação que me parece que deva ser, não propriamente sendo do Governo, que governa como lhe compete, deve ser extensiva a esta Casa, como foi, por exemplo, a Lei da Adoção, que foi aqui aprovada sem a oposição de nenhum grupo parlamentar. E, portanto, hoje a lei é eficaz, segundo dizem os magistrados, no sentido do que aos tribunais diz respeito, mas, por outro lado, está perfeitamente abastardada no que a mim não diz respeito, mas me magoa imenso saber que existe, por exemplo, há vários anos, uma prática dos centros de segurança social / serviço de adoção, uma formação contínua de candidatos à adoção. É perfeitamente ilegal, não há nenhuma formação em adoção. Quem tem um filho, quando muito, precisará de ser apoiado, é depois do filho nascer, se houver problemas. Formar pessoas para ter um filho, e neste caso adotivo, é qualquer coisa de abusivo, está em curso neste momento. Ainda por cima, sendo a adoção matéria confidencial. Sentar numa sala, 5, 6 casais, como se faz no país inteiro, incluindo os 18 centros do Estado, e um que é para-estatal, que é o da Misericórdia, não é privado, é do Estado, 19 centros onde se centram pessoas a conversar sobre a adoção, e onde está, por exemplo, eu não sei, que nunca lá estive, nem ninguém vai convidar com certeza, há pessoas, por exemplo, que não têm ovários, outros não têm espermatozoides, outros perderam órgãos. Esta intimidade não é para ser devassada em reuniões. Eu não sei se é devassada. Sei que se sentam em salas para fazer treino e preparação e formação para adoção. Mas o que há de real nisto tudo é a dilação do tempo, porque não tem acolhimento precoce no nosso país. Não tem uma emergência infantil. E aí sim, o refúgio é um modelo de trabalho desde 85, onde nasceu um projeto de acolher. O perigo logo ao sair da barriga da mãe. Mas não somos nós. Ao Estado, os tribunais, a Segurança Social, que connosco colaboram, que fazem com que nós sejamos capazes de intervir precocemente e, portanto, há um elevadíssimo índice de adoção a partir de uma instituição, neste caso, o Refúgio Jovem Estação. Porquê? Porque a intervenção pluridisciplinar, neste caso com 24 técnicos, licenciadas, mulheres em várias áreas, do direito até à medicina, da sociologia à psicologia, consegue-se intervir rapidamente e, portanto, a adoção processa-se quase que automaticamente para cada uma das crianças que ao fim de pouco tempo, um ano, ou volta à sua família, que é o objetivo do nosso trabalho, ou encontra outra família, e estamos a falar de adoção. Quando isso não acontece, o que acontece é que temos instituições em Portugal, e está tudo relacionado, não estou a tergiversar, nem estou a fazer nenhuma ideofuga para os colegas de psicologia que estejam na sala. Eu estou a falar de coisas que são perfeitamente testadas, que é hoje, não havendo acolhimento precoce, só pode haver aquilo que há, acolhimento depositário. São instituições que têm meninos dos 5 aos 18 anos, quando não fogem aos 16. E depois dos 18, alguns, normalmente, quando saem, vão parar os estabelecimentos prisionais. Portanto, quer dizer, o problema da proteção é de tal maneira ingente neste país e perpassa de tal maneira toda a problemática da criança em perigo, que falarmos em adoção neste contexto ou noutro qualquer contexto é salvaguardar a criança, seja lá qual for, de uma situação onde não haja proteção, onde não haja afeto, onde não haja segurança. Portanto, em relação à APA, Sr. Deputado Delgado Alves, queria dizer, sou membro da APA há 24 anos, acompanho e colaboro com a American Psychological Association anualmente, pessoalmente, porque há razões da minha vida ligada aos 5 anos que andei aos tiros em África, que me obrigam a ir à América todos os anos. Andei aos tiros e também levei tiros, mas de qualquer maneira a APA é qualquer coisa que me diz respeito pessoalmente, e na APA não é real o que acabou de dizer. A APA está a estudar, há um estudo diacrónico em curso, já umas centenas de crianças, não muitas, mas não há idade ainda suficiente desses. Falar só da APA, porque hoje em dia nós temos todas as associações americanas, a Pediatrics, a Psychiatric, todas têm estudos. Sabe Deus quem é e quem são os autores desses estudos. Enquanto associação de psicologia, há um estudo que é consistente.
Sabe Deus e sabe as associações que não se tomam.
Não, eu estou só a dizer que é verdade, de facto, o que disse, e aliás já o disse também noutras ocasiões públicas, e bem públicas, é verdade que há, neste momento, significante informação sobre crianças provenientes com vivência ambiental homossexual. Não é ainda, ou não é notável, não é claro que sejam diferencialmente aptas em termos cognitivos ou de sociabilização. Só que este estudo é previsto, ou está previsto, ser validado e observado noutras circunstâncias que não propriamente o comportamento escolar ou a relação de sociabilização no dia-a-dia, mas também naquilo que é o que é cidadão, o que são os cidadãos aos 22, 3, 4, 5, 30 anos. É evidente que os estudos valem o que valem, mas neste caso gostava só de dizer e pontuar, também eu conheço e acompanho os estudos da APA. Quanto à pediatria, a American Pediatrics Association, com todo o respeito pelos pediatras, nomeadamente pelo doutor Mário Cordeiro, que aqui não está hoje para ouvir, não concordo com ele, como aliás a doutora Dulce Rocha não concorda comigo, em outras coisas, estamos cá para democraticamente discordar, senão, não, se estivéssemos todos de acordo seria péssimo. O que acontece aqui é que esta matéria não é matéria de pediatras, nem matéria de sociólogos, nem matéria de psicólogos. É matéria de um conjunto de técnicos onde, porventura, a psicologia, e não é puxar o braço à minha sardinha, é a ciência nuclear da compreensão, dos afetos e da relação entre o afeto e a cognição. E aqui vem, portanto, a ideia que a doutora Andrea Neto põe: se este projeto de lei acautela o superior interesse da criança, Eu gostava que este Parlamento desse saída, independentemente da pergunta que fez, eu gostava que este Parlamento desse saída a duas petições, pelo menos que eu saiba, porque as assinei, com a Dulce Rocha e outras pessoas que se preocupam com crianças, se bem que umas preocupam-se, outras ocupam-se. De qualquer maneira, dos preocupados e dos ocupados, há aqui petições no Parlamento, pendentes, há 3 ou 4 anos. Uma refere-se exatamente a isto. O que é, afinal, o superior interesse da criança? Não foi respondida. Até agora não tem. Hã? Doutora Dulce Rocha fez entrega do documento em nome, neste caso, creio que, da própria organização que ela apresenta. Mas há um outro anterior a esse, feito também por ela, por mim e por outros, pondo em foco a pergunta que está aqui, foi feita por um dos ilustres deputados que está nesta sala, ou por dois, o que é que, qual é a valoração que tem a relação afetiva de uma criança? Foi perguntado a este Parlamento, numa petição, para ser definido e caracterizada a valoração da vinculação profunda de uma criança a outrem. Não era em âmbito nenhum, nem de casamento, nem de adoção, era apenas definir a influência que tem a vinculação, ou a ligação, pela vinculação é também muito, muito grata aos psicólogos. De qualquer maneira, é evidente, sem qualquer estudo, que há vinculações factuais não podem ser desfeitas, sob pena de liquidar a criança, porque ela não reconhece, e nomeadamente em idades muito baixas, não tem sequer compreensão, não tem cognição para poder descodificar entre o afeto e a cognição. Por outro lado, o afeto e a cognição, como sabem, é matéria que ocupa homens cientistas, como o nosso Damásio, há muitos anos, e portanto ele diz, sinto, logo existo. E o Descartes dará as voltas que quiser na campa, se a tiver. O que acontece nesta altura é que o afeto, a vinculação, aquilo que chama carinho, às vezes em linguagem jornalística, o amor, são tudo palavras, como sabem, que têm hoje uma grande vacuidade de significância. A vinculação, ou attachment, aqui sim, a palavra americana quer mesmo dizer agarrado, a agarração da criança a alguém, terá que ser sempre respeitada. Agora, se prevalece ou não, numa determinada circunstância, sobre a biologia, há quantos anos, eu pessoalmente, até estou há 29 anos envolvido nesta matéria de crianças, desde 75, há 28 anos e meio, farei 29 qualquer dia, quantas vezes não me zanguei eu pessoalmente, se calhar às vezes, antes de até ser preso, com os juízes que decidiam entregar crianças ao pai só porque é pai, independentemente dos maus tratos, das violações permanentes dos direitos da criança, mas porque é pai, a criança vai para a família, não vai, não pode ir. Infelizmente foram centenas delas. E houve um caso em Braga paradigmático, há poucos anos, que era um escândalo. Em Braga, não sei se será verdade, mas ouvi dizer, e tomei parte num debate na TSF, com o Dr. Labrinho, com o Dr. Leandro e com a doutora Dulce Rocha. Exatamente sobre isso, sobre essa circunstância que em Braga não havia adoções. O bonitíssimo juiz da terra dizia que não há, o pai é sempre belíssimo, nem que espanque ou que faça o que quer que seja. E, portanto, vamos tentar recuperar o pai. Portanto, entre estes exemplos que são da experiência minha de muitos anos, posso-vos dizer que já lidei com mais de 2.500 crianças em perigo, com menos de 6 anos de idade e com as mais inimagináveis situações, para mim, na altura, hoje, já são imagináveis e até descritivas, se for necessário. Outra coisa são 600 adoções. 600, ou cerca de 600, que foram encaminhadas, não foram feitas por nós. Não. A minha instituição não faz adoção, quem faz adoção é o Tribunal, com decreto de adoção, e mediadas pela Segurança Social, que é quem compete selecionar o casal ou o singular para a adoção. O que acontece é que ao fim destas crianças todas e destes dramas todos, ainda não está resolvido em Portugal esse problema. E de novo chama a atenção para a eventual, que eu desejo, revisão, atualização, limpeza, esterilização da lei da adoção, seja ponderada esta situação que é posta aqui também agora. Até que ponto e em que medida digamos, a vinculação, a ligação emocional de uma criança é prevalecente sobre uma mãe, que é mãe porque deu à luz, mas entretanto não se comportou como tal. Para isso existe há muitos anos a figura da inibição de poder paternal. Ou mãe ou pai. Até podia dizer-vos, se bem que já é do vosso conhecimento, mas enfim, não é demais dizer, a maioria esmagadora das adoções que há em Portugal resultam de situações de inibição de poder paternal. E há muito poucas adoções em Portugal de, e cada vez há menos, de mães que consentem. O chamado consentimento prévio é cada vez menor em Portugal. Por outro lado, o que acontece aqui é que se a lei em matéria de adoção, no geral a lei de adoção, não tem acabado o que estamos aqui a dizer, é evidente que qualquer outra situação dela decorrente, ou paralela a ela, e falemos, reportemos a este documento que reporta, ou procura reportar por homotetia à lei de adoção, o que acontece aqui é que nós temos uma não proteção em Portugal em termos de eficácia, ou uma proteção ineficaz em Portugal, ao nível do número de, que é uma coisa impensável num país como o nosso ter 309 comissões de proteção. É impensável. A Escócia tem 8 milhões de habitantes e tem 18 comissões de proteção. Disse-me a vossa anterior anfitriã, visitante, Dulce Rocha. Nós temos 309 comissões, algumas nem papel têm para escrever, sequer, quanto mais bom, uma viatura para andar ou o que quer que seja para resolver. Portanto, um país que tem uma proteção destas, uma Comissão Nacional de Proteção com 24 ou 25 pessoas que não têm qualquer espécie de operacionalidade, talvez um dia destes, e sem revelar ideias que estão já na mão do Governo, uma resolução que foi aprovada, mas que, enfim, terá que ser implementada pelo próprio Governo, porque não um dia destes haver uma autoridade nacional para a proteção, uma autoridade, alguém, uma entidade, não é sozinho a dar ordens, mas não a colegialidade que há hoje de 20 ou 30 pessoas representando tudo, desde os fichos florestais até à maternidade, não sei quantos. E às tantas o que acontece é que tudo se passa no isolamento e na solidão das comissões que estão por este país fora, sem meios para resolver o que quer que seja, e aqui falo-vos do concreto da minha experiência. Ao longo destes anos todos, há comissões de proteção, e neste caso na região onde eu moro, porque eu nasci do outro lado, nasci em Viana do Castelo, sou minhoto. O que acontece é que no Algarve há 16 comissões de proteção. Elas funcionam muito bem, porque têm soluções, neste caso, à mão para os problemas que estamos aqui a conversar. Intervenção precoce. Mas somos nós, como instituição, que vamos ter com eles e os ajudamos. Vamos buscar crianças, ajudamos, assessoramos muitas vezes. Esta não é a situação nacional. Portanto, proteção sim, sob todas as formas, e este documento contém uma preocupação de proteção. Há que encontrar neste Parlamento, neste grupo de trabalho, nas comissões, no que quer que seja, eu terei disponível, sempre que for preciso, para alguma ideia que possa vir a ser junta a isto, é preciso proteger crianças em qualquer situação que se encontrem. Esta, que é aqui descrita como preocupação, num documento do qual eu discordo, porque não há, repito o que disse no início, não se consagra uma possibilidade de coadoção, porque não há coadoção em Portugal. Existe uma situação que se pode considerar coadoção, mas não é legalmente coadoção. E, portanto, acho que não tem interesse dizer mais do que isto, a este respeito, sendo que proteção, sim, de que forma, como neste tipo de famílias. Isso poderá permitir, eu não gosto muito da palavra discussão pública e debate público, talvez não estou habituado a debater muito o que quer que seja publicamente, e porque há 25 anos estatuímos eu e um grupo de pessoas, dos quais a doutora Maria Jesus Barroso Soares e o doutor Laborinho Lúcio e o doutor Leandro fazem parte, criou-se a emergência infantil em 1985. 28 anos depois ainda não há em Portugal emergência infantil. Ou seja, não há acolhimento precoce, temporário, científico e seguro. Ainda não há instituições no país que este documento, que foi agora aprovado pelo Conselho de Ministros, essa resolução do Conselho de Ministros, tem com certeza, na matéria que nós escrevemos, a necessidade e a vontade de haver em Portugal um Sistema Nacional de Emergência Infantil. Sistema não é um serviço. Sistema é uma receita que opera a nível nacional e que permita que se faça em Mirandela o mesmo que se faz em Faro ou na Senhora da Hora, onde está a Casa do Caminho de Emergência Infantil. Portanto, em relação às perguntas do Dr. Delgado Alves, e já falei de outras também, como é que se acautela o superior interesse da criança neste projeto de lei? Dr. André Neto, eu acho que só pode ser acautelado o superior interesse da criança neste projeto de lei se, porventura, ele for repensado e for aberto à realidade de que é a legislação em adoção em Portugal. Neste momento não há coadoção. E não havendo coadoção, não pode haver o que quer que seja destes considerandos a ser posto em prática. Não pode haver, não deve haver. Outra coisa é, quem sou eu para dizer que não pode haver? Não deve haver. Mas porventura poderá haver tempo de pensar e juntar essas alíneas. Proteção, que é o que subjaz. Direitos das pessoas, aqui não queria entrar, porque na realidade já foram discutidos os dossiês de adoção, os dossiês de casamento, tudo isso é matéria que já está publicada, assumida, e as minhas posições sobre qualquer uma, ou até mesmo do próprio interrupção voluntária da gravidez, eu não tenho as minhas ideias próprias, não tem nada colida com o que estamos aqui a falar neste momento. O que tenho é que a ideação que eu tenho, e não é propriamente uma ideação delirante, ela julgo que é consequente, e diz-me que este projeto de lei não acautela nenhum superior interesse da criança, porque feito como está, e partindo do princípio de uma inexistência jurídica, ele não pode acautelar nada. Do outro lado, é evidente que outra formulação, outra abordagem, outra forma, digamos, mais colegial de ir ao encontro deste tipo de situações, o que fazer, como proteger crianças que vivem em ambiente homossexual, por virtude do que a vida as conduziu, neste momento há várias formas disponíveis hoje na lei, a tutela, as medidas de promoção e proteção, mas isso tudo é retirar a criança de uma ambiência, que neste caso é ambiência homossexual, neste documento. Eu não sou contra uma criança, nem vou ser, contra uma criança que de facto viva já. Não, e aqui volto ao mesmo. Eu não sei, e julgo que ninguém sabe neste país, essa e outras coisas, quantas crianças vivem em ambiência homossexual em Portugal. Ninguém sabe. Quem devia saber não tomou nota durante estes anos. Os serviços de adoção de Portugal, que estão perfeitamente em autogestão, isto não existe. Outra coisa é quais são os casais, ou uniões de facto, ou casais casados, que têm crianças neste momento consigo. Este é um elemento que era bom recolher-se para se poder perceber, tirar um mínimo retrato. Mas logo a seguir respondo a uma pergunta que peço desculpa não estar a ver quem me fez, quais são os estudos que há em Portugal nesta matéria? Eu responderia zero. Bom, é evidente, eu responderia zero porque sou eu que estou a responder. É evidente que se perguntar a várias pessoas, respondem-me, eu sei muito bem, até sei os nomes de quem me diz que há estudos avançadíssimos. Até já ouvi falar em doutoramentos, inclusive nesta área em Portugal. Portanto, sim, claro, ouvi falar nisso, é tudo possível. A minha resposta é aquela que eu tenho para dar. A investigação nesta área, que tem que ver com o que se passa nos Estados Unidos, em que todas as universidades produzem, como a de Chicago produziu agora em dezembro, uma data de informação sobre esta matéria, as universidades produzem ciclicamente informação. E dela é feita doutrina por muitos, e de outros é feita orelhas loucas. Como, por exemplo, a adoção em si, em geral, países como a Espanha, que importam 5 mil crianças por ano, em média, disse o professor Palacios aqui na Gulbenkian há 2 anos, que em 10 anos entraram em Espanha 50 mil crianças vindas de outros países. Eu não resisti a dizer ao professor Palacios, que estava na plateia, não fui convidado, mas estava lá. Eu disse ao professor Jesus Palacios, que é um cientista, como todos sabem, da psicologia, um homem que nós estudamos nas universidades, eu disse, professor, ainda bem que entram 50 mil crianças em 10 anos, porque em Portugal, até o ano passado, terão entrado 172. Era o número que eu tinha na mão do trabalho da comissão. Ora, isto põe questões muito graves. Porquê é que Portugal não tem um sistema de vinda, chegada de crianças, como tem a Espanha? Eu comentei a Itália, mas depois a Espanha está aqui ao lado. Crianças das Comores, do Vietnã, das Filipinas, da Rússia. Crianças que chegam à Espanha e que depois são encaminhadas, a maioria delas, para adoção. Há outra questão que se põe. Então ninguém adota os espanholitos? Adotam só os meninos de outros países? Esse é outro dossiê que não queria entrar. Em Portugal, o que há é que a nossa lei de adoção, que foi interrompida, porque, em boa verdade, em 5 de julho de 2005, peço desculpa pela minha cronopatia, o que acontece é que em 5 de julho de 2005 eu fui extinto, eu e a comissão, a doutora Maria Joana Marques Vidal, hoje não se pode distinguir que é procuradora da República, foi extinta a comissão, por razões políticas, enfim, outro governo extingue-se a comissão. Nessa altura íamos cuidar do que ainda ninguém cuidou, a adoção internacional, a nossa lei é omissa. há umas asserções e há umas generalidades, como os AIAs, isso não é nada em relação àquilo que é o interesse das crianças. Nós temos 2.500 crianças, casais ou candidatos monoparentais para adoção. Temos, eu estou a dizer o que há meses vinha nos jornais, deixou de ver. Eu sempre dobrei por dois o número, dobrar por dois, parece tudo, descer para baixo, sempre dobrei um número porque há outro tanto número de pessoas que nem sequer se inscrevem, sabendo que a dificuldade e a espera para uma criança rola 2, 4, 5, 6, 7 anos e sabendo que há pouco vos falei que neste momento têm sessões de preparação nos serviços todos do país para a adoção, ilegalmente. Preciso pôr fim a isso. Por outro lado, o que acontece é que, nesta altura, se há 2.500 candidaturas à espera de uma criança, nós somos um quarto dos espanhóis, e se importássemos, entre aspas, por lei que fizéssemos, por protocolos jurídico-diplomáticos com outros países, quanto mais não fosse copiando pelos espanhóis, como é que se faz? Se calhar um quarto de 5 mil, são 1.250, em teoria e matematicamente, como faria o meu amigo, este primeiro-ministro, como é que chama o homem, o alto-comissário das Nações Unidas para refugiados, o doutor Guterres, em matemática de Guterres, dividindo por 4, 5 mil dá 1.250. Em 2 anos, teoricamente, não haveria lista de espera para 2.500 candidaturas. O que há é que neste momento não há crianças a vir de fora, há um bloqueio que ninguém percebe porquê, e há uns quantos iluminados que aparecem de vez em quando com os meninos com olhos de amêndoa que foram buscar à Tailândia. Não sei como, pagando fortunas, com certeza, consulares e internacionais, não é da lei da adoção. É preciso rever na lei da adoção a questão da adoção internacional. Prende-se com todo este trabalho que estamos a falar. Por outro lado, continuando, dizia-me também a doutora Andréa Neto, número de crianças que vivem em ambiência homossexual, quantas? Já respondi, não sei, gostaria de saber. Eu disse há pouco, realmente, enfim, terei dito a um jornal, alguém que me perguntou, que esta aprovação deste projeto de lei, como está, é um atentado para os direitos da criança. Atentado quer dizer que, no fundo, não milita nem favorece, o que quer que seja, aos direitos da criança no geral, se esta legislação fosse aprovada desta maneira. Ou seja, sem o antecedente de definir o que é uma coadoção no geral na lei, isto tudo está eivado e contaminado. Portanto, é isso que quer dizer com atentado e não propriamente a ofensa de quem quer que seja às crianças. A resolução já falamos, a agenda, o Conselho de Ministros, doutora Teresa Anjinho, qual é o objetivo deste diploma? É uma tentativa, eu poderia dizer de uma forma que me perdoarão os autores, nomeadamente a doutora Isabel, eu julgo que isto é uma espécie de tentativa de fazer um link para a adoção plena, que elas têm toda a legitimidade de fazer. Este link faria a adoção plena, se houvesse esta co-adoção. Em pouco tempo estaríamos na adoção plena. Não quero discutir a bondade ou maldade de uma adoção plena, quero dizer apenas é que, factualmente, no ordenamento jurídico português, a adoção está vedada desde 2001, na lei de uniões de facto, e 2010, do casamento, está vedada a pessoas do mesmo sexo. Não é a mim que me compete, nesta oportunidade, pronunciar-me sobre isso, nem ninguém me perguntou. Portanto, o que está aqui em questão é que o levar por diante este documento, e ele passar na especialidade, constituirá um link automático para uma adoção, digamos, em duas fases, bietápica, total. Ou seja, é passar por cima daquilo que hoje é proibido. Por outro lado, se foi esta casa que fez em 2001, foram os parlamentares portugueses que fizeram a lei da união de facto e que isentaram ou excluíram as uniões de facto em matéria de adoção. Portanto, não... É algo que aqui nesta casa terá que ser pensado e terá que ser resolvido, e não propriamente com a opinião de alguém que não quis, que não quer ser político de qualquer forma, como eu, há muitos anos. Mesmo chamando-me político, muita gente muitas vezes não quer ser político e continua a não querer ser político. E não quis também, há muitos anos, ser político fardado, não quis. Existe ou não um instituto além, não percebi bem a sua pergunta, sobre este, o que é o instituto que me pergunta se existe outro instituto além de quê? Diga-lhe.
Aquilo que eu lhe perguntava era se de facto considerava ou não que o direito tem fragilidades no que respeita à questão da existência ou não de um quadro jurídico mais seguro para estas crianças que se encontram numa situação de facto no quadro de duas pessoas que estão ou num casamento ou no, de uma união.
Pois, percebi. Agora percebo. Eu acho que não há nenhum instituto neste momento que não seja pegar as crianças e malevolamente depositá-las numa instituição. Acho mal. Neste momento, em geral, no geral, e sem pensar em idades, porque criança, estamos a falar de 0 ou 18 anos, e uma criança com 17 anos é diferente de um bebê com 2 anos de idade, ou com 3, nomeadamente ao nível do que é o entendimento que a criança tem do seu derredor social e emocional, ou que não tem, por ser um bebê inocente, está sujeito àquilo que é uma vinculação quase instintual. A vinculação que qualquer um de nós, quando nasceu, estabeleceu com o peito de sua mãe. Enfim, os que tiveram a sorte de ter peito de mãe. O que acontece, essa vinculação, essa é instintual e é inalterável. E quando ela é alterada, a criança, se tiver uma idade muito, muito pequena, até é capaz de passar, é o caso das crianças com que nós lidamos, como às vezes com 3 dias de vida. Nós acolhemos crianças com 3 dias de vida, 4 dias de vida, a pedido dos tribunais, quando há ordens do tribunal anteriores ao parto, por haver situações de perigo, enfim, de várias naturezas, acolhemos crianças com 3 dias de vida, ou com 4 dias, ou com 1 mês. O que acontece a esta criança quando passa a tomar biberon, para ela não há o trauma, desculpa da palavra, de perder o peito da mãe, não há. O peito para ela é chupeta ou biberon. A outra coisa é, o que é que numa criança de vinculação mais profunda, aos 4, 5 anos de idade, numa ambiência que se reporta a esta temática, pode suceder se for arrancada? Quando o seu progenitor ou progenitora biológico, por qualquer tragédia, morrerem, desaparecerem ou fugirem, não interessa, essa criança, quem é que tem que cuidar desta criança? É o Estado português. Através de quem? Através de quê? Para já, da pessoa que cuida, do chamado cuidador. Mas será que esse cuidador é suficiente para ter direito à criança, no sentido de responsabilidade? Nenhum cidadão tem direito a uma criança. Nenhum cidadão tem direito a uma criança. Só uma única condição em que um cidadão tem direito a uma criança é quando a gera, quando é pai ou quando é mãe. Fora disso, não tem direito. Portanto, eu julgo que isto é caso a caso, uma situação casuística. Em relação a cada criança, e em cada núcleo familiar que habite hoje, há que ver, quando houver ou se houver, e a lei terá que o prever, como proceder. Porque pode haver casos em que seja prevalecente e incontornável a vinculação emocional, e pode haver outras em que seja irrelevante a vinculação emocional. Tudo depende de vários fatores que não são passíveis de ser elencados neste momento. Doutora Teresa Anjinho, existe ou não? Falaria da emergência infantil, porventura não sabem, enfim, no sentido geral, hoje a palavra emergência infantil é quase um bocado, como me respeita o fundador da Cruz Vermelha, que já morreu há muitos anos, não é a palavra emergência junto da palavra infantil que faz a emergência infantil. Está caracterizada tecnicamente como um procedimento de acolhimento precoce, de intervenção interdisciplinar e de curtíssimo período de internamento ou acolhimento da criança, poderá ser de uma semana, de duas semanas, em regra não passa de um ano. Isto foi criado em 85, ainda hoje é combatido pelo Estado. Peço desculpa, estou a falar com deputados. O Estado combate a emergência infantil há anos. Porquê? Porque há formulações de acolhimento em Portugal que têm 240 anos de idade, cujo nome não tem interesse estar a dizer, depositárias, que são do interesse de quem tem as instituições, porque essas pessoas têm um entendimento de viver das crianças. E nós precisamos, senhores deputados, senhoras deputadas, precisamos de quem queira viver para as crianças. É só um de para. A diferença entre ter crianças ao colo, 25 sobre 24 horas, e ter cada uma delas um processo a correr num tribunal, cada uma delas um processo clínico, um processo pedagógico, depende da idade, e em pouquíssimo tempo voltar à família, ou ir para outra família, isto é emergência infantil. Porquê é que em Portugal se luta? Naturalmente, não digo que não quero ser megalómano, luta-se contra mim, sequer como autor, como fundador ou pai. Mas porquê é que se luta contra a doutora Maria Barroso Soares, tão simpática com 88 anos e que eu adoro, e vice-versa? Ela é que é presidente da Emergência Infantil, só que não é um instituto público, é uma designação, é diferente do IAC, que é um instituto, do Estado, dirigido por uma pessoa do Estado. A Emergência Infantil é dirigida, neste caso, por um cidadão que teve a ideia e a pôs em prática, só que tem 14 pessoas connosco. Diz o padre Feitor Pinto, a doutora Maria Barroso, a doutora Armando Leandro, etc. E a prática desse trabalho é negada sistematicamente cada vez que mudam os governos, nomeadamente através da Segurança Social. E vou encontrar mil e uma linhas do porquê não e do porquê sim. Antes que eu me esqueça, gostaria que todas as senhoras deputadas e os senhores deputados que estão aqui a fazer o favor de me ouvir hoje, me dessem a honra de um dia qualquer, no verão, em calções, à vontade, que têm feito muitos colegas vossos, ver o que é a emergência infantil, no concreto. Porque eu fico muito honrado quando lá vai a embaixadora britânica ou quando lá vai qualquer governante, mas gostaria que as pessoas que estão a tratar deste trabalho conhecessem, perguntassem como é que se passa. Posso-vos dizer, por exemplo, que é uma notícia fresquíssima que não vou dar ao público, em termos de... Não sei se estou a falar para gravações que vão para o jornal, não é nenhum segredo. Há uma criança que foi acolhida por nós há um ano e meio, há dois anos e meio, tinha um ano e meio, tem quatro, sem rins, ou como proto, uma espécie de proto-renal, uma espécie de duas ervilhas, veio ter connosco ao refúgio. Teve dois anos e meio em Faro, connosco, todas as noites a levávamos e a levamos ao Hospital de Faro, ligada à diálise peritoneal. Empurramos e insistimos com Lisboa, porque em Faro, como sabem, não há esse tipo de intervenções, muito menos transplantes. Fazendo curta uma história longa, o Tiago, assim se chama o menino, gostará de vos ver um dia destes, enquanto não parte, que está a caminho de poder partir para a adoção, já está, já tem confiança judicial, já tem um rim novo. Um único rim que faz a função renal total. Já teve alta no Hospital de Santa Maria, da doutora Miroslava Gonçalves e do Serviço de Nefrologia Pediátrica. Está connosco há um mês e está a caminho de sair. É possível? É. Despesa para o Estado? Zero. A não ser a cirurgia em si. Transporte do menino para cima para baixo. Acompanhamento do hospital durante um mês. Dois anos a levar a criança ao hospital e trazê-la. Nós, emergência infantil, com as 92 raparigas que trabalham connosco, 24 são licenciadas, em 6 áreas. E ali não há ninguém que seja dono de saberes. Porque eu tenho que ter, mesmo podendo ter às vezes um perfil autoritário, tenho muita humildade democrática de trabalhar com crianças. E quando falo, quando digo, e achei curioso a nota da doutora Cida Honório sobre achar interessante, e também, de facto, também achei, ver nestes achados, nesta altura, a doutora Cida Honório achou... Onde é que eu pus o papel da doutora Cida? Está aqui. Achei, ficou surpreendido com a abordagem técnico-jurídica por parte do doutor Luís Vilas Boas, ou do Luís Vilas Boas. Até eu próprio fiquei. Mas quando pensei nisto, pensando, e foi refletindo aqui há poucos dias sobre isto, cheguei a esta ideia, eu não me atrevo a discussões técnico-jurídicas, mas que ninguém se atreva a retirar da minha cabeça o que técnico-juridicamente eu possa saber, sobretudo de 28 anos de trabalho feitos. Não dá é para legislar, dá para opinar, dá para sugerir, dá para inquietar, dá para brainstorming. De qualquer maneira, sem fugir, aproveitei para dizer, porque achei curioso como é que eu meti por estes atalhos. Se calhar fica a doutora Carla que meteu ao convidar-me a vir cá. Vazio de conteúdo, alguém perguntou, foi a doutora Teresa Anjinho. Vazio de conteúdo, há realmente uma vacuidade de conteúdo. Eu julgo que já falei sobre isso. A vacuidade tem que ver tão somente com como é que se protege com um documento como este, que não está nesta altura validado e que eu entendo que deve ser este documento, na minha opinião, já o disse publicamente, não deve ser aprovado. Este projeto de lei deve ser reprovado na especialidade, mas não deve desistir-se daquilo que é o trabalhar este tipo de problemas, porque ele é real e não os permitir a nenhum americano que venha a descobrir o que nós já descobrimos, porque a escravatura acabou cá antes de acabar na América, muito antes. Outra coisa, crianças em ambiência homossexual, há-as em toda a parte. E é bom que haja. É bom que haja, porque estão melhor do que estarão algumas delas, não sendo verdade o que aqui há uns anos atrás, começou uma jornalista que me atacou ferozmente aqui há uns anos, e depois pediu humildemente, às escondidas, desculpa, quando eu respondi a uma pergunta que era, na altura da lei da adoção, doutor, o que é que acha de uma adoção, de uma co-adoção em Espanha? Uma mulher que adotou a filha da companheira dela, é preferível mil vezes, eu estava no salão da minha instituição, ao pé do meu gabinete, estava a conversar, onde eu falo muitas vezes, para fugir das muitas mulheres que tenho na minha instituição, falar sozinho, e às tantas estava a falar no salão. E respondi-lhe assim, olha, era preferível, em relação a essa pergunta, e foi em 2003. E todos se lembram, com certeza, desse tipo de perseguição que depois foi esvaziada, porque de facto perceberam, eu não sou homofóbico, eu sou o contrário de homofóbico. Defendam-se crianças e não se ataquem as pessoas que têm opções sexuais diferentes. É possível as duas coisas. São perfeitamente concatenáveis e compatíveis. Não são inimigas. Eu disse a essa jornalista, o que é que acha de... Olha, eu acho que era preferível essa criança, uma criança como essas, viver numa instituição como a minha, do que ser entregue a uma parceira homossexual. Ela escreveu no dia seguinte, Luís Vilas Boas, disse que é preferível ir para a Casa Pia do que ser adotado, mas eu não disse nada disso, porque a Casa Pia na altura era muito mau, o que havia na rua era uma ofensa às crianças. Eu nunca disse isso, nunca poderia dizer. A jornalista chama-se Catarina Gomes e deve ser enganada, com certeza. Eu estou cá ainda, graças a Deus. Eu vou acabar, eu sei, estou quase a mandar-me calar, já sei, mas estou aqui a vender. Só que aí vê-se, não, falta-me só aqui, para não ficar por responder mais um assunto. Considera, esta é a doutora Cecília Honor, considera que deve permitir a desproteção? Não. É preciso reformular e estabelecer uma proteção eficaz, em que cada pessoa sinta, nós próprios, que os nossos filhos estão protegidos, independentemente de não sermos famílias em risco. Eu não tenho hoje, enfim, tenho netas, uma com 7 e outra com 2, que estão à espera que apareça lá amanhã. Eu, o que acontece é que eu não sinto proteção dessas crianças hoje no meu país. Há riscos demasiadamente soltos e não há garantias de proteção dessas crianças. Por outro lado, em situações de violência que aumentaram, como todos sabem, nestes últimos tempos, por virtude das dificuldades que agravam a disrupção familiar, nesta altura há crianças em perigo em Portugal. E atrevo-me a dizer, sem ter qualquer base matemática para o provar, eu computo em 2.000 a 2.500 crianças que hoje, a esta hora, estão em perigo com menos de 5 anos de idade. Estão hoje, não é todos os dias mais 2.500, hoje estão 2.500, é apenas as contas que são feitas por uma instituição como a minha, tem 90 crianças de capacidade, e que neste momento tem 70 de facto, e a ausência de respostas que há no país inteiro, no concreto, doutora Isabel, crianças que vão de Lisboa, como por exemplo uma foi há pouco tempo, com uma trisomia 18, que é uma criança condenada a morrer, e que ninguém em Lisboa foi capaz de receber. Lisboa, entenda-se, desde Cascais até Vila Franca de Xira. Ou crianças que estão em situações de acolhimento que é necessário fazer e que não há quem as acolha. Esse índice de não acolhimento atira para o número de 2.500 crianças em Portugal. Por outro lado, indo juntando peças e falando no sistema de emergência infantil em Portugal, eu acho que Portugal, com 20 instituições espalhadas estrategicamente, pode resolver um grande problema, que é a intervenção precoce no terreno das crianças em perigo e, em curto prazo, em idade útil, a criança estar de novo na família ou noutra família. O que está a passar-se com uma medida de proteção, uma das medidas de proteção, está a ser usada, eu diria descaradamente, para as comissões de proteção, não sei porquê, não tem naturalmente quem os trave, é a medida de proteção em ambiente familiar. Então isto admite-se que uma criança maltratada ou estar em perigo na família, a medida de proteção da comissão é proteja-se no ambiente familiar, ou seja, quem está a tratar mal continua. O que está a acontecer agora? O que está a acontecer é que neste momento há crianças com 7 e 8 anos de idade que não têm para onde ir, porque aos 2, 3 anos a medida foi protejam-se na família, considerando ou admitindo que haveria na sociedade, neste caso na sociedade do Estado, a Segurança Social teria equipes de apoio, de reformulação, de reeducação, não tem, nem teve. A Segurança Social Portuguesa, nomeadamente, com todo o respeito que tenho por algumas técnicas que conheço, elas são mais de 10 mil, não estão no terreno. Estão a trabalhar em documentos. Está tudo burocratizado em Portugal, neste momento. Então, a proteção burocrática não protege crianças. Só aqui mais uma linha de que quem me perguntou foi, julgo que... Qual é o estado? Sobre a investigação, não queria deixar apenas em sorriso a pergunta que me fizeram e a resposta que eu dei. Quando eu digo que não há investigação em Portugal sobre esta matéria, é porque eu não consigo, nem eu, nem nenhum dos meus técnicos, nenhuma informação de nada, a não ser de uma qualquer universidade, e digo qualquer com todo o respeito, pela Universidade do Minho, ou pelo ISCTE, onde há trabalhos muito sérios de pessoas que mergulham a sério nesta área, mas também há há pessoas que trabalhavam lá, doutorados em psicologia, e posso dizer o nome nem o segredo, a Teresa McIntyre, portuguesa, McIntyre pelo marido, por Scott, teve que abandonar, por razões políticas, a Universidade do Minho, porque foi perseguida de tal maneira que foi-se embora para a América, das mulheres que mais sabia da adoção em Portugal, doutorada, e mãe ela própria de crianças adotivas, e portanto o que está aqui em questão é quando se investiga o que quer que seja neste domínio, convergem invariavelmente duas situações, os direitos a e as crianças e o seu superior interesse. Direitos a, ninguém entende direito a uma criança, já falei sobre isto, julgo que é um entendimento generalizado. Superior interesse da criança, a cada momento a mesma criança tem teoricamente um superior interesse. Ou seja, há meninos cujo superior interesse hoje será e é com certeza acolhimento imediato, já acolham esta menina, acolham este menino com 2 anos a passar fome não sei aonde, ou a levar a tareia da mãe. Qual é o interesse superior desta criança daqui a 1 ano, se for acolhida como deve ser? É que tem uma família, é a mesma ou outra família? Os juízes terão que decidir. Mas também temos de ter um país, e digo isto para os ilustres deputados ligados à jurisprudência, não podemos ter tribunais, eu não queria mudar de área, esta área é muito vasta, não podemos ter tribunais que pedem avaliações psicológicas, diacrónicas, de crianças de 7, 8 anos de idade, 6, 7, 8 anos, uma, de caso é um caso, e um serviço dos melhores que temos no país, com 7 técnicos de saúde mental, encabeçado por uma pedopsiquiatra e mais 3 ou 4 psicólogos clínicos, faz um relatório enorme sobre a criança e termina dizendo que não deve ser em situação nenhuma a entregue ao pai biológico por isto, 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 isto. E depois escreve, esta criança corre risco de automutilação e não se exclui a possibilidade de suicídio. Pois o senhor magistrado entregou a criança exatamente a quem o relatório dizia que não. E um colega meu, ou nosso, de quem for da área da psicologia, como eu sou, que é britânico, aliás, nasceu no Algarve, mas é um português desta geração, perguntava-me ao doutor, Luís, como é que... Então, essa juíza não foi presa? Presa porquê? Ah, na Inglaterra era irradiada de imediato. Porque o exame que foi pedido para sustentar a decisão foi pedido ao Estado português. Ela, juíza, pediu via Ministério, ao Ministério da Saúde, uma avaliação da criança. Tábua rasa, gaveta, e agora? Espero que não haja notícias disto que estou aqui a falar dentro de algum tempo. Então, eu tenho que me calar.
Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Dr. Luís Vilas Boas. Gostaria, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, só se for mesmo uma precisão cirúrgica, porque já ultrapassamos...
Duas precisões cirúrgicas. É só pelo seguinte... Há, de facto, um interesse muito grande da nossa parte em obter contributos sobre a matéria. Portanto, o Sr. hoje deu-nos imensos contributos e vários conhecimentos. Mas, por exemplo, era-nos importante que pudesse confrontar os estudos efetivamente existentes e os vários, e vamos ouvir muitas das pessoas que cá vão estar. E, portanto, claro, eu acho que era importante também deixarmos esta nota para os nossos convidados, que se depois quiserem remeter elementos. Nós vamos ouvir o Dr. Jorge Gato, o Dr. Conceição Nogueira, o Dr. José Morgado, todos que fizeram estudos na área. Portanto, se pudéssemos, enfim, debruçarmos um pouco mais e mergulhar nesses estudos e poder confrontar opiniões, é precisamente esse o fim. E a tal precisãozinha é mesmo só que o projeto, efetivamente, doutor, enfim, sei que não é jurista, mas de nossa parte também pedimos que olhasse também para o projeto de outra forma, porque ele de facto procura remeter expressamente para o regime da adoção pelo cônjuge e, portanto, está tudo, não há um buraco negro, está tudo determinado e é claro que haveria um requerimento e tudo seria apreciado pelo Tribunal e pela Segurança Social, como em todos os casos. Portanto, também esta abertura de espírito que nos mostrou hoje, nós também mostramos e, portanto, com todo o gosto continuaremos a ouvir e a esperar contributos.
Era só isso. Muito bem, muito obrigada. Fica aqui então o apelo para todos os contributos, todos os estudos que sejam possíveis chegar. Agradeço então a disponibilidade do Dr. Luís Vilas Boas para colaborar com os nossos trabalhos. Agradeço-lhe também o convite que nos formulou para visitar o refúgio. Eu pessoalmente terei todo o gosto nisso. E agradeço também a disponibilidade que demonstrou para colaborar futuramente com este Parlamento para promover aquilo que todos desejamos, que é a efetiva proteção das crianças. Portanto, dou por encerrada esta audição. Pedia só aos membros do Grupo de Trabalho que esperassem 1 minuto, que eu tenho 2 informações para prestar e já os dispenso. Muito obrigada.
Obrigado, eu também. Muito obrigado. Uma honra para mim.
Os serviços que eu acompanho, que vou conseguir...
Muito obrigado. Uma honra suada.
Muito
obrigado. Dá um abraço ao pai.
Obrigada. Obrigada.